Vamos lá para o aberto trabalho da sessão ordinária do dia 13 de junho de 2022, pedindo à nossa secretária Vanessa Oliveira que faça a chamada regimental dos senhores vereadores.
Vereador Ronei Silva.
Presente.
Vereador Luiz Galtério.
Presente.
Vereador Idomar Xavier.
Presente.
Vereador Irandir Rodrigues.
Presente.
Vereador Jorge Luiz Ritter Penteado.
Presente.
Vereador Lincoln Pontes.
Presente.
Vereador Nedilândia Amorim Loureiro.
Presente.
Vereadora Vanessa Nume de Oliveira. Presente. Vereador Cristino de Matos Azevedo.
Presente. Após a chamada regimental, eu irei fazer a leitura de um texto bíblico. Pedimos todos fiquem de pé. Salmo 134. Louvai o nome do Senhor. Louvai o servo do Senhor. Vós que estáis no templo do Senhor. Vós dos átrios e da casa do nosso Deus. Louvai ao Senhor porque Ele é bom. Cantai a glória de seu nome porque Ele é amável. Pois o Senhor escolheu Jacó para si. Ele tomou Israel por sua herança. Em verdade, sei que o Senhor é grande. E o vosso Deus é maior que todos os deuses. Após a leitura do texto bíblico, pedimos à secretária Vanessa que faça a leitura da ata da sessão anterior.
Ata ordinária número 028 de 2022. Aos 7 dias do mês de junho do ano de 2022, às 20 horas e 30 minutos, na cidade de São José do Norte, Estado do Rio Grande do Sul, República Federativa do Brasil, nas dependências do plenário Caetano Zé Tavares, reuniu-se na forma regimental os vereadores. Ronei Santos da Silva, Luiz Sidney Bravo Galtério, Ildomar Xavier da Costa, Irandira Silveira Rodrigues, Lincoln Leano Lopes Pontes, Neidilândia Amorim Loureiro, Vanessa Lima de Oliveira e Cristino de Matos Azevedo, com a ausência do vereador Jorge Luiz Ritter Penteado. Abertos os trabalhos pelo vereador-presidente Cristino de Matos Azevedo, foi precedida a verificação do quórum regimental. Posteriormente, foi feita a leitura do texto bíblico pelo vereador Ronei Santos da Silva. A seguir, foi feita a leitura da ata ordinária número 027 de 2022 pela vereadora secretária, colocada em votação e aprovada por todos os vereadores presentes, após expediente e ordem do dia.
A ata da sessão anterior está à disposição dos senhores vereadores que possam querer fazer alguma retificação. Não havendo manifestação, passaremos à votação. Aqueles que concordam permaneçam como estão, que discordam se manifestam-se. Aprovado por unanimidade a ata da sessão anterior. Passemos agora com a secretária a leitura do expediente.
Ofício 1144 de 2022 da Secretaria-Geral do Governo. Mesmo, senhor presidente, vimos por meio deste encaminhar em anexo projeto de lei 018 de 2022, que consolida o quantitativo de cargos no quadro de servidores do Magistério Público Municipal de São José do Norte, cria, acresce e reduz quantitativo de cargos dispostos na lei 171 de 2000, número 355 de 2003 e número 445 de 2006 e no 588 de 2011. E altera atribuições de cargos para apreciação dessa Casa Legislativa. Segue de forma impressa uma via para a mesa diretora, uma via para assessoria e outra via para o gabinete da prefeita para devolução após a aprovação do projeto de lei. Sendo que tínhamos para o momento, despedimos reiterando votos da mais autoestima, atenciosamente, Fabiano Zogbirroy. Ofício 1185 de 2022 da Secretaria-Geral do Governo. Mesmo, senhor presidente, vimos por meio deste encaminhar em anexo o projeto de lei 022 de 2022, que autoriza o Poder Executivo a contratar nos termos do artigo 37 da Constituição Federal, em caráter excepcional e por tempo determinado, professores para atender interesse público vinculado à Secretaria Municipal de Educação e Cultura, atuando nas escolas do município, para apreciação dessa Casa Legislativa. Segue de forma impressa uma via para a mesa diretora, uma via para a assessoria e outra via para o gabinete da prefeita para devolução após a aprovação do projeto de lei. Sendo que tínhamos para o momento, despedimos reiterando votos da mais autoestima. Atenciosamente, Fabiana Zogbirroy, prefeita municipal. Indicação número 01 de 2022 do gabinete do vereador Irandira Silveira Rodrigues. Mesmo, senhor presidente, o vereador abaixo subscrito, em conformidade com o texto regimental dessa Casa Legislativa, após ouvido do outro plenário, propõe a senhora prefeita municipal, que sejam designados profissionais municipais de saúde mental para abordar, preparar e amparar os funcionários públicos do município que serão desligados do quadro funcional municipal por motivo de aposentadoria, por tempo de serviço ou compulsória. Justificativa. A presente sugestão tem como intuito preparar essas pessoas para este momento que pode ser triste e traumático, podendo ressaltar em vários tipos de danos, como, por exemplo, depressão ou até mesmo suicídio. Plenário Caetano Zé Travassos, 13 de junho de 2022, Irandira Silveira Rodrigues, vereador do PDT. Convite para participar do Seminário da Educação Ambiental. Excelentíssimo senhor presidente, ao cumprimentá-lo cordialmente, vimos por meio deste convidá-lo, bem como os demais vereadores, para participar do 9º Seminário da Educação Ambiental, tema Dialogando com os Povos Originários e Afro, Saberes e Cuidados com o Meio Ambiente. O evento acontecerá no dia 15 de junho de 2022, na quarta-feira, às 8h30, das 8h30 às 17h, no Clube Sócrates, na rua Ramiro Barcelos, número 804, no bairro Almirante Tamandaré, em São José do Norte. Desde já, contamos com a valorosa presença. Aproveitamos para enviar votos de consideração e respeito. Atenciosamente, Fabiane Zoig-Birroig, prefeita. Convite para participar do ato de assinatura de cedência da área do Hospital Municipal para a construção da sede para a Associação das Voluntárias do Hospital. Excelentíssimo senhor presidente, após cumprimentar cordialmente, vimos por meio deste convidá-lo, bem como os demais vereadores, para participar do ato de assinatura da cedência da área do Hospital Municipal de São José do Norte para a construção da sede para a Associação das Voluntárias do Hospital. O evento acontecerá no dia 20 de junho de 2022, segunda-feira, às 10 horas, no Hospital Municipal de São José do Norte. Desde já, contamos com sua valorosa presença. Aproveitamos para enviar votos de consideração e respeito. Atenciosamente, Fabiane Zoig-Birroig, prefeita. Convite para participar do recebimento simbólico do novo raio-x do Hospital Municipal de São José do Norte. Excelentíssimo senhor presidente, após cumprimentar cordialmente, vimos por meio deste convidá-lo, bem como os demais vereadores, para participar do recebimento simbólico do novo raio-x do Hospital Municipal de São José do Norte, com a presença da deputada estadual Franciane Baier, autora da destinação do recurso. O evento acontecerá no dia 20 de junho de 2022, segunda-feira, às 8h30, no Hospital Municipal de São José do Norte. Desde já, contamos com sua valorosa presença. Aproveitamos para enviar votos de consideração a respeito. Atenciosamente, Fabiane Zoig-Birroig. Convite para participação do encerramento oficial do Campeonato Municipal de Futsal 2022 em São José do Norte. Excelentíssimo senhor presidente, após cumprimentá-lo cordialmente, vimos por meio deste convidá-lo, bem como os demais vereadores, para participar do encerramento oficial do Campeonato Municipal de Futsal 2022 no Ginásio Municipal de Esportes Mário Malta, em São José do Norte, que acontecerá no dia 2 de julho de 2022, às 15 horas, com jogos infantis, e às 17 horas, com a final do campeonato masculino, com a presença de autoridades, representantes dos clubes e demais convidados. Desde já, contamos com sua valorosa presença, aproveitamos para enviar votos de consideração e respeito, atenciosamente, Daiane Galtério Pereira, secretária da Esmitel, e Fabiane Zoig-Birroig, prefeita. Resposta ao ofício número 051 e atenção ao requerimento 011 do vereador Ronei Silva. Resposta ao ofício número 023 de 2022, vereador Ronei Silva. Resposta ao ofício 097 de 2022, da vereadora Vanessa Oliveira. Resposta ao ofício 056 de 2022, em atenção ao requerimento 011 do vereador Nedilândia Amorim Loureiro. Resposta ao ofício 052, em atenção ao requerimento 018 de 2022, do vereador Irandira Silveira Rodrigues. Ofício circular número 026 de 2022. Assunto: informa a publicação da resolução 1155 de 2022 e destaca a necessidade de acesso ao sistema Meu TSE e de credenciamento para acesso aos sistemas do TSE Rio Grande do Sul.
Esgotado o expediente, não sei se algum vereador tem algum trabalho que possa querer que passe para a hora do dia. E, então, e na hora do dia não tem. Na hora do dia não tem nada na hora do dia. Então, passemos imediatos para as questões pessoais. Primeira falsa da palavra. Vou usar. Seria a vereadora Vanessa, mano. Usando a palavra de hoje, então, segundo só eu o segundo, vou usar uns 5 minutos aí. Também não.
Botei 30,
não. Escolha. Dá a palavra aí. Hein? Edinho.
Com a palavra, vereador Cristino de Matos Azevedo.
Senhor presidente em exercício, que me concede a palavra, vereador Nedilandes, colegas vereadores, a vereadora Vanessa, né, os vereadores que estão nessa casa, todos presentes no dia de hoje. Quero mandar um abraço a todos que estão nos ouvindo, porque com certeza as sessões da Câmara são muito. Muito ouvida, escutada, né, pela Rádio Rio Grandina, assistida, e pelo Facebook, além de nos ouvir, nos assiste. Né? Então, um abraço a todos. E queria, nessa noite de hoje, mandar um abraço especial, né, que hoje eu estive lá em Rio Grande, né, onde eu fui ali no bairro ali, que acho que é o bairro que chama ali a Mangueira, né, em Rio Grande, no qual fui lá. O Nortense, que morava lá, resolveu voltar para São José do Norte. Nós fomos lá dar um apoio para ele. Né? Estivemos lá e ali na Mangueira parecia assim que eu estava até... Parecia que eu estava em São José do Norte. Então, eu chegava numa casa, era Nortense, passava uma casa, na outra também era Nortense. Então, ia ali conversando com o Nelson, com o pessoal ali, o Jorge, e o Nelson dizendo que escuta a reunião da Câmara todas segundas e terças. Então, quero mandar um abraço ao Nelson ali, um grande parceiro. E, então, que mando um abraço para ele ali e a todos que eu estive ali. Né? E acho que o único que escuta ali, acho que ele, então, estou mandando um abraço para ele. E mando um abraço a todos aqueles que estão nos escutando, por todo o nosso município e de outros municípios também, com certeza, que também nos estão nos escutando na noite de hoje. Dizer que, né, que... Esse fim de semana tivemos quero parabenizar a comunidade Turpim pela organização da festa que lá estivemos lá. E dizer para. Então, quero parabenizar a comunidade que estivemos lá esse fim de semana. E dizer, né, na noite de hoje, que mais uma vez queremos ter usado a palavra, dizer que nós temos que. Esperando, vereadora Vanessa. Fizemos o pedido e até hoje o BIBR não nos manda nada sobre a reunião. Que pedimos uma reunião com eles, mandamos o documento lá para a empresa e até hoje não temos a resposta. Acho que nós vamos ter que ir lá pessoalmente lá, saber o dia que está lá, a direção está lá e nós ir lá, né, para tentar buscar realmente. E é importante, porque sabemos que hoje nós temos nos procurado muita gente que pedindo, que diz que tem emprego no IBR, vão lá, se inscreve, né, leva o currículo e espera ser chamado e não chamam nunca. Né? Então, nós temos que tentar, esse é o nosso trabalho. Né? Eu acho que vamos breve dar uma outra maneira, quem sabe tentar chegar lá pessoalmente, lá, para que veja que eles marquem essa reunião, que eu não queria fazer reunião lá. Poderia eu, quando a condição de presidente, lá fazer uma reunião, mas queria ter aqui que a participação de todos, né, para demonstrar, principalmente quando tiver todos juntos, a força é maior, né? E sempre digo, como a gente muitas vezes, a gente se quanto mais participantes tem tudo, principalmente nessa casa, onde for tiver tudo junto, com certeza nós temos força de mostrar a nossa força muito maior, né? Então, queremos fazer tentar o mais breve possível fazer essa reunião. E também, na noite de hoje, estivemos aqui, né, nessa casa, uma visita, uma reunião que pediram para nós, que nos levar os nossos conhecimentos para os professores, né? Que o problema que vem acontecendo, no, isso aí é um problema federal, e lamentavelmente, né, vem acontecer que professores que hoje que estão aposentados não poderiam trabalhar. Realmente, a gente sabe que também, a gente, claro que os jovens hoje hoje eles se qualificam, também querem ocupar espaço, mas a gente sabe, e nós que estudemos, eu quando estudei, tinha uma professora minha, acho que na época tinha quase 80 anos, e ali, e o que ela nos ensinava, com certeza, né? E a gente sabe que as professoras não são bem menos de idade que isso hoje, que já estão aposentados, né? E a gente vê que a preocupação delas foi pegado de surpresa. A gente espera que podemos, quem sabe, ajudar a reverter, que realmente não, como foi colocado, é um parecer do ministro, não é uma lei, né? Quem sabe a gente possa conseguir, talvez juntamente com o executivo, que acho que tem que reunir, além do sindicato dos professores, o sindicato também dos trabalhadores, o executivo junto, para que tentar buscar uma solução, foi o que nós coloquemos e temos à disposição. Como eu falei aqui, a gente coloca nós no lugar deles, como tivesse. Hoje a gente é vereador, né? E muitos nossos aqui já somos aposentados, embora não se aposentemos, porque vereador não se aposenta. Como muitos pensam que vereador se aposenta, vereador não se aposenta. Eu me aposentei de agricultor, e com muito orgulho de dizer que sou aposentado como agricultor, e pela idade, sendo agricultor, quando faz 60 anos, tem direito de aposentar, e as mulheres com 55. Tem, que foi o dia onde eu me aposentei. Mas se chegasse a dizer hoje aqui, ó, como tu é aposentado, tu não vai ser mais vereador, teu suplente vai assumir o teu lugar, a gente não gostaria disso. A gente sabe que talvez não, isso aí com os vereadores não vai acontecer, porque não vai acontecer nem na Assembleia, nem lá no Congresso, nem no Senado. Eles não vão fazer a lei contra eles. E eles lá são, e muitos senadores, deputados federais, são aposentados, e muito bem aposentados. E até mesmo eles, esses ministros aí, que devem ganhar milhões de fortuna, que já são aposentados, pela idade deles, são aposentados. A gente vê os ministros ali com quase. Tem ministro que acho que tem 90 anos, sou ministro hoje aí. E esses que fazem as leis, julgam, né? Julgam os problemas, tudo que acontece. E então eles têm certeza que eles estão. E agora fazer isso com os professores é lamentável ver que foi feito isso com os professores, né? E nós temos aqui, não temos, nós tivéssemos o poder, se fosse uma lei só. Só municipal, tenho certeza que nós reverteríamos. Mas como a lei é federal, a gente espera tentar ajudar, ainda nos pegar de surpresa, que eu nem sabia. Ainda que dizer também que nesse fim de semana, no sábado, eu tive a visita aqui do deputado Pompeu, que é do meu partido, Pompeu de Massa, do meu partido, né? E até só não conversei sobre essa lei com ele, porque não sabia desse. Essa lei, acho que não é lei, é um parecer, isso aí, não sabia que isso aí tinha acontecido, por isso não comentei com ele. O Pompeu ainda é um grande deputado, é um parlamentar atuante e sempre busca pelo direito, que ele, hoje ele está dizendo que está lutando para que não, é um projeto de autoria dele, que o aposentado possa receber o 14º salário, né? O 14º salário, né? Seria importante mais ele, que no momento difícil, no momento da epidemia, no momento que claro, foi muitos ganharam aquele auxílio que o governo deu, mas tenho certeza que a maioria das famílias, quem aguentou, quem resistiu àquele momento difícil foi os aposentados. Foi o avô, a avó, o pai, a mãe aposentada que ajudou a família, e hoje ele já tem passado, já não sei como é que está a tramitação, mas ele tem esperança que possa... E possa isso aí acontecer. Então, eu ia falar cinco, já falei os 15, né, vereador Vanessa? Acho que eu usei o teu tempo, vereador Vanessa. Então, quero dar uma boa noite a todos que nos estão nos escutando, né? Dizer que para nós temos aqui para defender, hoje temos aqui nos procurar a categoria dos professores.
Permite uma parte?
Pode falar.
Eu respeito a Vossa Excelência, porque é presidente da casa. O senhor mandou botar cinco para o senhor, eu botei.
Foi cinco minutos. Então, mas igual vou concluir. E dizer que nós temos aqui é para defender, seja a categoria, que foi, eu sempre disse, eu procurei sempre nessa casa, né? Muitas vezes, quando chegou aqui, na época que o prefeito ainda era o prefeito Ferrari, o plano de carreira dos professores, a gente procurou lutando para que fizesse o melhor, e eu sempre coloquei aqui, sempre, em defesa da categoria, seja qual for. Que seja dos funcionários públicos do município. E hoje temos aqui os professores, que hoje não é só funcionário do município, é do Estado, né, também. E nós temos, com certeza, se nós pudermos fazer alguma coisa, nós iríamos fazer. Então, quero, já que eu esqueci de falar só cinco minutos, e usei um pouco mais, quero dar uma boa noite a todos que estão nos escutando, né? E amanhã a gente teremos aqui de novo, se Deus quiser. Muito obrigado. Então, agora com a palavra, o vereador Ildomar Xavier da Costa.
Obrigado, senhor presidente, colegas vereadores, vereadora Vanessa, ouvintes da Rádio Cultura Rio Grandina, quem nos assiste pela live, e principalmente aí os ouvintes, né, que nos mandam demandas, que nos parabenizam, ou que às vezes criticam, tudo isso é salutar. Né, nós precisamos da ajuda de todos, seja na base da crítica ou com sugestões que venham contribuir com o mandato e melhorias à nossa comunidade. Senhor presidente, hoje eu quero iniciar aqui falando também, né, antes tivemos já sábado e ontem, lá na comunidade do Turpim, parabenizar todos os organizadores pelo evento, né? Mais uma grandiosa festa religiosa na comunidade. E a comunidade do Passim também está se preparando agora para o próximo domingo, para também celebrar a sua festa, né, religiosa na sua comunidade. E quero, inicialmente, aqui a minha fala, falando sobre a reunião técnica que foi promovida pela Embrapa, subcomitê, e um mapa no município, 2 dias de trabalho, muito importante, palestras, e onde nós podemos e tivemos a oportunidade de levar um dos nossos maiores gargalos na produção de cebola local, que é a questão da venda de cebola diferenciada entre o caixa 3 e o caixa 2, ou os demais caixas, de 50%. Tivemos a oportunidade de debater com os órgãos que poderão nos ajudar, poderão nos orientar. Foi isso que nós pedimos e o que foi nos dito, que, infelizmente, é uma prática local e que nós temos que tomar providência. Isso foi dito pelo, nada mais, nada menos, pelo presidente da ANACE, Associação Nacional da Cebolicultura. Né? Então, nós precisamos nos mobilizar, vermos qual é a maneira, se vamos trazer para dentro da pauta atravessadores, qual vai ser o procedimento. Hoje nós tivemos a reunião do Conselho, não debatemos esse assunto aqui, porque tinha outros assuntos, né, que estavam em pauta e com mais prioridade, mas na próxima reunião, certamente, nós estaremos debatendo aqui local. Até porque, né, está sendo mostrado que o resto do país, essa prática não é utilizada. Hoje, a cebola que está saindo, cebola de Minas, Goiás, Lá está sendo comercializado o saco da cebola de 20 quilos, caixa 3 a R$ 57,00 e o caixa 2 a R$ 52,00, vereador Luiz. R$ 5,00 é a diferença. Né? Sei que não agradei, tinha algum comprador naquele local, não agradei, né? E com certeza eles devem estar discutindo o assunto, aí pelos bastidores deles, mas eu levantei o assunto e senti a firmeza de que os órgãos competentes vão nos auxiliar, que é o MAPA, que é a CONAB, e tanto é que uma das palestras final, né, agora aqui o Bernardo e Thaís, se eu não me engano, os dois palestrantes, trabalharam somente em cima desse tema, né, discutindo a questão de comercialização. E tanto é que os palestrantes desceram de cima do palanque, da sua palestra, e a primeira pessoa que correu em direção a eles foi um comprador de cebola. Foi lá conversar com eles. Eu não sei o teor da conversa, mas imagino qual foi o teor da conversa. Porque os palestrantes notaram, com o nosso trabalho, com a nossa fala, que estava ali representando os agricultores, nada mais, nada menos, né? Porque fui designado, junto com alguns presidentes de associação, para fazer o uso da palavra nesse sentido, trabalhar em cima dessa questão. Né? Por que essa comercialização tão diferenciada? O porquê dos 50% do caixa 2 a menos que o caixa 3? E me chamou muita atenção na fala do deputado Alceu Moreira, que é um discurso que ele sempre fala em todas as falas aqui no município, que São José do Norte é o município que mais cheque sem fundo tem agricultores de cebola, que é o município com mais cheque sem fundo. E eu não quis fazer o uso da palavra logo depois e dizer para o deputado, não. Hoje, essa prática do cheque sem fundo não é mais a principal. Hoje, nós realmente damos de graça o produto, porque nós levamos o caixa 2, ou a chupetinha, ou a cebola pelada, com problema de corte de casca, mas cebola aproveitável, levamos e essa não é pago nada. Essa é de graça. E se o agricultor deixa no depósito, eles vendem a pelada para o carroceiro, eles mandam a carreta, sempre vai um lote ou dois de caixa pirulito. Então, nós estamos dando de graça esse produto, que é um produto que pode agregar ao nosso agricultor, né? Muitos agricultores já hoje estão fazendo a prática de quê? A minha cebola deu tanto assim de pelada, deu tanto de chupeta, então me dá, bota isso no caminhão que eu vou levar de novo. Tem muitos agricultores fazendo isso, mas muitos agricultores que ainda não podem fazer, porque ele traz a cebola pagando frete, aí ele vai pagar o frete para trazer e pagar o frete para levar. Vai virar em despesa. Hoje, o cheque sem fundo não é um dos maiores problemas no município, porque quase nem existe. Hoje, o maior problema é que nós estamos dando produto de graça para o atravessador, como o pirulito, o caixa 1. Às vezes, quando eles têm uma boa vontade, pago lá R$1, R$2 o saco, mas quando não estão afim, olha, eu não quero, se tu quer, tu leva, se tu deixar, deixou. Só que deixa. Sempre quando vai uma carreta, eu aposto tudo que tem, não tem muita coisa. Mas pode procurar dentro de um caminhão, tu acha o caixinha pirulitão lá, vai sempre um lote. Isso é prática. E é prática só no nosso município. E aí nós estamos enriquecendo o atravessador, empobrecendo o nosso agricultor cada vez mais. Um outro dado que nos deixa preocupado, hoje, pelo levantamento da Conab, e até parabenizei a Conab, a sua equipe, pelo levantamento que, no meu entendimento, um dos mais próximos da realidade, que é em torno... Isso custo operacional. O vereador Luiz é um estudioso, sabe que o custo operacional tem diferença do custo global. O custo operacional hoje, para o agricultor plantar um hectare em torno de 1,15 a 1,22, com uma expectativa da Conab, em cima dos insumos, ter um acréscimo de 30%. Então, isso vai lá a quase 1,30, né? O custo operacional, não o custo que se estima na totalidade, que aí nós vamos botar grampo de cerca, arame, moirão, serviço, esse é o global, o custo operacional em cima disso. Imagina o nosso agricultor vendendo cebola, caixa 2, dependendo do ano, já nós temos uma média de produtividade que é 28 mil por hectare. Isso dá uma média de 40%, geralmente, de 30% a 40% de caixa 2. E aí nós tendo um custo estimado de 1,30 operacional, depois vendendo cebola 1,60, 1,70, isso numa das melhores expectativas, com o caixa 2 vendendo menos 50%. É muito fácil de fazer essa conta e mostrar por que que o nosso agricultor está sempre com dificuldade, sonhando na expectativa sempre de termos a possibilidade de colher a cebola dentro do padrão. E aí tem poucos, eu não vou generalizar, mas tem poucos atravessadores que ainda se utilizam de uma calibragem acima do permitido por lei, né, da 119, que é a última portaria e resolução dos calibres de cebola, que utiliza até 6.2, e nós somos sabedores disso. Mas o que, que se vai se fazer para coibir isso? Sempre se levanta o assunto próximo a uma colheita. E aí o agricultor fica com medo, e nós ficamos com medo de expor o agricultor aos embargos dos atravessadores, e acaba passando, e assim vai indo. Só que agora nós vamos começar cedo. O assunto vai ser cedo. Vamos ter que buscar mecanismo. Se a prática é só aqui, vamos ter que mostrar para ele. Porque o que, que sempre me ocasionava uma inquietação? Isso é lá no mercado é assim? Isso no CEAS é assim? Isso no supermercado é assim? Não. No supermercado, na gôndola, às vezes pode ter diferença de centavos, mas não tem diferença de 50%. No CEASA, o que foi mostrado para nós ali no debate, né, e por uma pesquisadora que acompanha o CEASA de São Paulo, que é onde, estatisticamente, a nossa maior produção vai para... aliás, 20% da produção de cebola na região litoral sul aqui vai para o CEASA de São Paulo. Só que 20%... é o que entra lá direto daqui para lá. Mas só que se nós formos olhar, entra muito mais. Talvez até 70% vai para o CEAS. E 30% para os supermercados direto. O problema é que nós temos atravessador que compra aqui, para o seu fulano lá em Pernambuco, para o seu fulano lá em São Paulo. Aí esse comprador manda para lá, manda para um terceiro. Esse terceiro que ainda vai arremeter a cebola a chegar ao consumidor, aos supermercados. Ao supermercado ainda, porque depois, até chegar o consumidor, ela passa por 3 operações de atravessadores. Ela chega cara para o consumidor, mas aqui embaixo, quem trabalha, quem produz, quem bota o lombo no sol, como se diz no popular da agricultura, ele recebe um preço baixo. E ainda tem a distorção do caixa 2. Nós precisamos evoluir. E vamos evoluir, porque não vamos abaixar a voz. Isso é uma prática que vem há muitos anos. Mas nós precisamos mudar a realidade. Se não se debater o assunto, vai ser sempre. Santa Catarina tinha essa prática. Hoje não tem mais. Santa Catarina comprar no sacão, na propriedade. É tantos por cento, olhou lá, é 20% de quebra, seja lá o que for, ou 10%, vai ser esse aqui. Depois o comprador vai lá fazer a classificação lá no seu armazém e destinar o produto.
Permite uma parte, colega?
Permito, com certeza.
Só para colaborar na linha de raciocínio do colega e informando o que o agricultor lá no interior já sabe, mas agora no período do... Após o carnaval, 10, 15 dias após o carnaval, passei 3 dias em Porto Alegre e no shopping Praia de Belas, no supermercado que tem lá dentro, estava R$6,80 a cebola. E tu olhava a cebola pequena, média, grande, todas as classificações que o senhor falou aí, tudo junto, a R$6,80.
É assim que é prática, a prática é feita. Sai daqui para sair bonitinho, para sair, né, fazendo... Na verdade, como é que eu vou dizer a palavra aqui para não sair distorcido? Na verdade, a distorção, eu vou dizer assim então, a distorção, para ser mais brando, começa já na competição. Porque há uns 2 anos atrás, tinha uma atravessadora aqui no município que mandava para o Rio de Janeiro cebola. Estava mandando o caixa 2 a tanto e o caixa 3 a tanto. E aí um outro comprador, que é um dos maiores exploradores no calibre aqui da cidade, ofereceu a R$2 a menos que o outro concorrente dele aqui do município, para esse, né, fornecedor, que fazia a R$2 a menos e ainda um caixa 2 mais cheio, caixa 3 mais cheio. O que que aconteceu? Com certeza o que estava dentro do padrão perdeu a concorrência, porque é uma concorrência desleal entre eles. Né? Mas na hora de como fazer a manobra de compra, aí sabe se reunir. Né? Infelizmente, às vezes, uma maçã estragada ou uma laranja dentro de uma caixa faz um estrago grande. Um ou dois faz, né, todo o mecanismo ser modificado. Mas não vamos abaixar a guarda, vamos continuar trabalhando. E na próxima reunião do conselho será um dos assuntos, porque irei levantar aqui, nós precisamos discutir internamente. Obrigado, senhor presidente. Amanhã eu trago outros assuntos, para não dizer que eu só falo de cebola e agricultura.
Explicações pessoais, com a palavra o vereador Irendir da Silveira Rodrigues.
Bem, boa noite, senhor presidente. Vereadora Vanessa, vereador Nedinho, Linco, Hildo, Ronen e meu amigo Luiz, e assistência que está aqui presente, né? Os colegas que nos assistem nesse momento. Né? Até minha pauta hoje seria uma outra diferente, mas como o vereador Hildo puxou a pauta da cebola, eu acho importante, não pode ficar barato isso aí, vereador Hildo. Falta, de repente, de reuniões com os agricultores, acho que mais autenticada, e colocação junto com os compradores. Nós sabemos que o agricultor está cada vez mais falindo. Se trata falência. Porque, na verdade, quando o agricultor nosso vendia a cebola na quebra, ele era feliz. Tá? Eu digo que eu já plantei cebola e sou filho de agricultor, né, e pescador. E quem nasce da agricultura, não vem um biólogo de outro estado querer ensinar nós a plantar cebola. Isso aí, de maneira nenhuma. Ninguém ensina uma costureira que sabe costurar costura. E ninguém ensina uma professora se ele já é professora. Tá? Aí essa reunião foi importante, dia 8 e dia 9, senhor vereador. Muito boa. Eu só acho que teria que ter mais agricultor presente nessa reunião do dia 9 e dia 8. Ela teria que ter sido mais divulgada, né? Um mês, eu acho, aí, para o povo... Está em massa, né, vereadora Vanessa? Na verdade, a gente tinha bastante gente, mas a agricultura não... era pouco. A gente viu ali que teria que ter mais agricultor presente. Então, essa reunião aí da Semicultura, né, feira do agroecológico, né, é um preparamento muito bom, como armazenar cebola, quem... não sabe que guardar cebola bem varada, ela aguenta, né? Qualidade da cebola, muito importante, né? E eu quero dizer para vocês que deve fazer 20 anos, 20 e poucos anos, eu vi uma reunião da Imater há muito tempo, na comunidade de São Caetano. Aí foram com aquelas três argolinhas ali, que seria a classificação da cebola, lá na região nordeste. Tá? Caixa 1, caixa 2 e caixa 3. O caixa 1, caixa 2 e caixa 3 foi encaixotado ao agricultor, não o cobrador. Essa é a verdade. Né? Aquilo ali deixou um meio para o comprador enriquecer e cada vez mais pobre o agricultor. Essa é uma verdade. Eu já cheguei a deixar uma terra com 100 toneladas de cebola cravada. Queria dar dada para os peão e eles não quiseram. Essa é a realidade. Bocha 2x1. Só aqui no nosso município, do estado do Rio Grande do Sul. Só aqui. Em outro estado não tem isso aí. Tá? Onde se viu você comer uma cebola 4x5x1 e a bocha 2x1? Abuso dos compradores. Compro caminhoneta do ano, faz casarão, compro chácara e o agricultor cada vez vai falindo. Essa é uma verdade. Tá? Aí se dá uma quebra na rama cebola seca, eu já vendi 3%, senhores. Já pensou uma cebola aí 4x1, 3x1? 3% na rama? É nada. Em 10 mil quilos dá 300 quilos, em 100 toneladas, quanto é que ele dá 3%? 3 mil quilos. O agricultor era feliz. Quando vendia uma cebola verdolenga, ele dava 10% de quebra. O que é 10% de quebra? Cebola verdolenga, o vereador Ronen, não sei se já plantou cebola ou não. Em 100 toneladas, ele daria 10, sobraria 90. Depois que inventaram a classificação da cebola, essa é uma verdade. Caixa 1, caixa 2, caixa 3. Na verdade, sai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se eu não me engano, tem uma portaria que vai até lá. Tá? Então, aqui é usado 2 e 3, né? Caixa 1, caixa 2, caixa 3. O neguinho coi aí 3x1, 4x1, 50% é chupetão, e aí 2x1, vendeu um real a 50 centavos. Né? Foi colocado dia 9, dia 8, que a cebola, o saco da cebola 2x1, ela estava no custo na região norte, 2,65, e a 3x1, 2,85, 20 centavos em quilo. Sabe o que é isso aí? É nada. Aí o nosso agricultor aqui, ele vende 2x1, e o cidadão compra a caminhonete do ano. Doe aqui, doe os compradores, eu não vivo a custo deles, essa é a verdade. Ninguém nós que vive a custo de comprador. Agora nós temos que ajudar o agricultor, sim. Fazer um projeto de lei junto e lacrar essas máquinas aí. Porque a caixa 2, ela é 4.3, senhores. Está ali na portaria. Né? Se a cebola for mais ou menos, ele leva para 5.3, mais 10 centímetros, 10 milímetros. Cai tudo. 2x1. Quando a cebola é grande, ela é 6.8. A caixa 3. O que é que eles fazem com essa caixa 3? Leva para 6.5, bocha 2x1. Então, o agricultor é sempre explorado, está sempre sendo detonado. E quem é o chamixunga? Os compradores. Doe quem doer. Uma cambada de chamixunga chupando o agricultor. Essa é a verdade. Eu deixei de plantar cebola. Por que eu deixei de plantar cebola? Por causa disso aí. Quando nós plantávamos na quebra, nós sobrevivíamos da cebola, comprava carrinho do ano, o agricultor comprava trator, comprava caminhão e comprava campo. Hoje é o contrário, o agricultor vende os tratores que tem. Tá? E o comprador, que é comprador, compra casa em Santa Catarina, faz mansão em outros lugares, para não aparecer aqui. É o rico, mas o agricultor está sendo chupado. Momento que ir lá com essas máquinas e eu ver, na verdade, né, uma colaboração de preço, essa diferença louca aí de a caixa 2 lá, a região nordeste, 2,65 e a outra, né, 2,85 é 20 centavos. Talvez nem precise lá com a máquina. Que é a 2x1, vai ser 20 centavos de diferença, tanto faz, tanto fez. Né? Então, venha a safadeza da caixa 2, a caixa 3, que eles mexem na máquina do jeito que eles querem, eles botam do jeito que eles querem. Chega ali, faz o calibragem de 4.3, o agricultor deu as costas, abre. Não está lacrado. A caixa 3, o agricultor deu ali, faz uma medida ali, que é 6.5, né? Aliás, 6.8, né? Para não ter a bocha. A bocha é 2x1 também. O agricultor deu as costas, fecha. Vira a bocha, cebola quando é grande. Coeu 5x1, 6x1, cebola boa. Uma hectare tirou 60 mil quilos, é uma sobressafa. Vem um 2x1. Aí o cara está morto. Lá com essas máquinas, cria um projeto e vamos lá com essas máquinas. E depois brigar pelo preço do mercado da cebola para o agricultor. Aí o agricultor volta, sobreviver e respira novamente. Tá? Porque eu já vendi bastante cebola, plantei bastante cebola um monte de ano, faz 17 anos que eu não planto. Se Deus quiser, tomara que não precise eu plantar, não digo por orgulho, posso até voltar a plantar cebola de volta. Né? Mas se voltar o que era antes, vender na quebra, o agricultor volta a ser feliz de volta. Ele vende a sua mercadoria, dá uma quebra de 3%, dá 3 mil quilos, dá 300 quilos em 10 toneladas, em 100 mil quilos vai dar 3 mil quilos, se der 10% vai dar 10 mil quilos, mas sobra 90. Agora, quando tiver essa praga das máquinas aí, na nossa localidade de São José do Norte, dentro do nosso estado, o comprador fazendo o que quer com essas máquinas, o agricultor está plantando de metade, e eles estão comprando a cebola, ganhando a metade do agricultor, sem despesa de peão, sem despesa de adubo, sem despesa de trator. Tá? E o agricultor está cada vez mais pobre. Essa é a verdade. Né? Então, é o seguinte, eu acho que a reunião foi muito boa, foi muito importante, uma pena não ter bastante agricultor, né? E quem sabe agora, na nova safra que nós temos, podemos criar um projeto de lei, lacrar essas máquinas, né? E ter o bom senso desse comprador não chupar muito o nosso povo, que se chama chupada. Tem a chupada e a chupadinha. Então, o chupetão e a chupadinha. Essa é a verdade. Né? Então, acho que está no tempo, está na hora de cair na realidade. Né? Do jeito que está, o agricultor está cada vez mais pobre. Eu morei perto de um vizinho lá meu, o cara tinha dois tratores. Quando parou de plantar, não tinha mais nenhum. E outros mais. Mas há 30 anos atrás, o agricultor plantava, vendia cebola na quebra, comprava um caminhãozinho, comprava um trator, comprava a chácara, então ele era feliz. Agora, quando vão inventar a portaria, sair de classificação da cebola, deu bobolinho. E aí dá até a tal de escova, escovando.
Permite uma parte, vereador? Você
pode pôr de casca. Permito?
Eu até não sei se o senhor pode me responder, mas acho que o vereador Hildo pode responder. Eu não sei se o sistema lá em Santa Catarina é o mesmo nosso aqui, que tu compra um caminhão de cebola, deixa ali para eles passarem e vai embora para casa.
Eu acho que é só aqui no nosso estado. É só aqui. Aqui, lá em Santa Catarina, acho que não. Né? Então, o problema está aqui. É praticamente local, né? No nosso estado do Rio Grande do Sul. Eu não sei se ali em Mostarda o agricultor vende o caminhão de cebola das costas. Logo ali. Né? Então, está só aqui. Então, acho que tem que ser mudado, sim, esse esquema aí. Então, é relevante, eu acho que todos os novos vereadores têm que trabalhar juntos, sim, lutar para fazer, lacrar essas máquinas, forçar uma portaria, né, um decreto. E, na verdade, quando a cebola lá em cima, se tem uma diferença de 20 centavos da caixa 2 para a caixa 3, que seja igual aqui, e não 2 por 1. Essa é a realidade que nós temos que ter. Né? Vamos pular para outra pauta agora. Né? Também, como falou o vereador Cristino, Mato de Azevedo aqui, né? Parceiro de bancada. Tivemos a visita do deputado Pompeu de Mato, sábado, em São José do Norte. Convidamos algumas lideranças, né, do nosso lugar. Né, fizemos a recepção do nobre deputado. Né, almocemos ali no restaurante Caçulão, ali, né, do Tanomar e Selvadinho. Né, e foi uma reunião, na verdade, de bons aproveitamento, né, essa visita do deputado Pompeu de Mato, aqui em São José do Norte. Como eu já disse há tempos atrás aqui nessa casa, fiz uma emenda de 200 mil com ele, né, temos mais outras engateadas. Né. Esse 200 mil está aqui em São José do Norte, já está aqui, já, né, foi feito o repasse. 100 mil temos levando para a Escola Guido Fernando, como eu falei com a prefeita Fabiana Zog, né? Um ambulatório para o nosso povo de São Caetano, né? Esperamos que não seja muito atrasado, que seja o mais breve possível, né? Que bota ali e o nosso povo ali possa ter assistência, né? Médico, dentista, nem que seja uma vez por semana, mas é de grande importância. Né? Então, quanto mais rápido acontecer, melhor é para nós, né, o vereador Linco? Só ganha o povo do nosso local ali. E quem sabe os outros 100 mil podem ser repassados para o ambulatório das Capivaras, né? Eu faço uma cedência no ambulatório por um tempo determinado, vereadores, e ali começar a dar um pontapé inicial naquele ambulatório para dar assistência para aquele povo das Capivaras, Passinho e Vargas. Isso é de grande importância. Né? E também esteve presente a nossa presidente da Copa Norte, a Marisa, né? Ali, Levemos a reivindicação da Copa Norte, né? Que a Copa Norte, na verdade, tem, mas não funciona, né? Para que a Copa Norte possa funcionar, teria que ter uma máquina de gelo potente. Tem uma maquinazinha ali, faz uma tonelada de gelo nas 12 horas ou 24 horas. É nada. Como vai se montar uma indústria de pescados do Rio do Norte ou uma cooperativa para assistência para o nosso pescador e pescadora carente ali, e para fazer um filezinho, o comércio, se temos uma máquina ali que é para fazer que suco, na verdade. Aquilo ali é uma máquina para fazer que suco. A máquina leva 24 horas fazer uma tonelada de gelo, não é máquina. Aquilo ali foi, na verdade, engana o povo de São José do Norte. É a palavra mais certa que podemos dar naquilo ali. O prédio está ali. Só esperamos que não fique um elefante branco. Mas se botar uma máquina potente ali, que produz, por exemplo, uma tonelada de gelo por hora, em 12 horas ela vai produzir 12 toneladas. Nas 24 horas, 24 toneladas de gelo. Quantos barcos nossos aqui de São José do Norte vai abastecer em Rio Grande? Eu, hoje, a minha galera foi a Rio Grande abastecer 8 toneladas de gelo. A 200 contra a tonelada, quanto é que dá, Luiz, vereador Luiz? 8 toneladas, 200 pila. 1.600. Poderia ficar aqui, ó, em São José do Norte. Aqui. E temos um prédio ali para isso aí. Né? Agora, se botar uma máquina potente ali para uma tonelada por hora, a presidente Marisa ou outros presidentes que vêm assumir no futuro, aquilo ali vai se manter, pagar a luz, o custo, o guarda para cuidar daquele local e dar condições, talvez, de fazer algum filé de pescado para distribuir nas nossas restaurantes local. É, agora, com aquela máquina de uma tonelada nas 24 horas, não tem condições. Então, a gente pediu, não soubemos se vamos ganhar, né? Mas vai ser estudado o que se levou para ele, né? Sobre uma máquina potente, né? A gente sabe que não é barato, deve ser uns 200 mil, até mais, uma máquina para gelo grande, né? Aí só por intermédio de um recurso, né? Um deputado federal ou estadual, uma emenda, né? Parlamentar. E também não estava presente que o presidente da Associação de São Caetano, o Oséia, né? Também pediu para ele se seria possível, quem sabe, uma emenda para uma máquina, um trator, né? E direcionado para a associação. Claro, cai na prefeitura, mas já com direção. Uma máquina direcionada à Associação São Caetano ou outra associação. É muito importante isso aí, eu acho que fazer as emendas direcionadas. Porque se vir uma emenda com direção, a entidade que está se pedindo passa pelo executivo e vai ser direcionado àquela associação que está pedindo. Então a gente está junto com o Roséia. Quem sabe se podemos conseguir essa máquina. Estourou meu tempo já, Neirinho? Parece que vi um apito aí. Quero deixar uma boa noite a todos e a todos que nos escutam nesse momento pela Rádio Cultura Rio Grandina, pelo Facebook. Amanhã estamos aqui. Um abraço. Boa noite a todos.
Explicações pessoais com a palavra, vereador Lincoln Pontes.
Boa noite, senhor presidente, nobres colegas, digníssima assistência. Quero mandar um abraço, que podem até estar nos ouvindo, as professoras que estiveram aqui, das 19 horas até minutos antes da sessão plenária, conversando conosco sobre as questões que envolvem a tal legislação que permeia aí o nosso país, a emenda à Constituição, e inúmeras dúvidas que nós, vereadores, temos, que os corpos jurídicos têm, sobre a exoneração ou não dos servidores já aposentados. E dizer que, pelo menos, vou falar por mim, irei me aprofundar ainda mais no tema, no que é lei, do que não é, o estatuto do município também, o que rege, cada concurso realizado por cada um, cada uma, para que a gente possa ser parceiro, mas também ter subsídios, estar fundamentado naquilo que fala, naquilo que defende, para atender as nossas professoras e, consequentemente, outras classes de servidores da Prefeitura Municipal. Mas, como o colega vereador Nedim foi bem transparente aqui, eu quero parafrasear o vereador Nedim, dizer que não iremos de maneira nenhuma criar expectativas falsas nesses servidores, sabendo que existe um movimento federal, né? Vem de cima para baixo, vem de Brasília para os municípios, diretamente aos municípios, tem entendimento já do STF, por um lado, para outro e tal. Então, a gente só pode se colocar à disposição, mas jamais dizer que daremos jeito nisso ou naquilo, né, que vem até a nós, a não ser aquilo que a gente tenha, né, dentro das nossas limitações como legisladores. Eu quero, mesmo que já ultrapassado há uns dias, parabenizar, né, o pessoal da Várzea pela belíssima festa e também agora, né, o pessoal do Turpim, teve também São Caetano, e dizer essas localidades que eu, muitos anos, né, inúmeros anos, tocando ou não, eu me fiz presente nas festas, mas nessas últimas três festas eu não pude ir, me detive nesses dias de finais de semana, até alguns compromissos de trabalho, mas coisas rápidas, mas mais por questões familiares mesmo, de dar uma atenção maior ao meu pai, porque passou por uns dias aí um pouco difíceis, né? Talvez muitas pessoas já tenham ouvido isso, ou sabem até dele, podem até vê-lo na rua, caminhando, graças a Deus, tá conseguindo caminhar, mas com uma certa dificuldade. E decidimos, né? Eu decidi não me fazer presente nessas festas, mas parabenizar a todos, e sempre estamos aí com o gabinete à disposição. Eu sou do ramo, eu amo festa no interior, amo baile. Isso aí sempre foi a minha vida. Não teria problema nenhum, né, de me fazer presente nessas festas. E seria ainda mais um orgulho ainda mais para mim de voltar agora, né, como vereador, como representante do povo. Então, parabenizá-los por tantos anos de lutas. Eu acompanhei muitas lutas para manter de pé essas festas. O Marcos me assiste aqui, sabe disso. Lembro que a festa do Turpim e a festa do Gravatá, aproveito para mandar um abraço para a Sinaira e para o Isaldo, que são meus amigos particulares, e outras pessoas lá também. Há muitos anos não conseguiam colocar uma banda, né, um conjunto lá para tocar, porque por questões financeiras, né? E a gente, quando tinha banda, a gente era parceiro. A gente tinha um preço, né, de mercado de trabalho, óbvio, mas a gente também entendia as peculiaridades, o tamanho de salão, a dificuldade de cobrar ingresso, porque muitas das vezes eram bailes apenas com som mecânico, o que barateava o custo da festa. Mas a gente teve aquele olhar, né, há muitos anos atrás, bastante anos atrás. A banda Folhões Forró, que eu mantive por 10 anos, ela foi fundada em 12 de agosto de 2006. Foram muitos anos, de muita alegria. Isso me deixa muito feliz, me dá um sentimento muito legal por dentro de rememorar isso e saber que a gente foi lá e fez, posso dizer, preços camaradas mesmo, né, mais ou menos pelo custo que a gente tinha, para que a gente pudesse ir lá trabalhar, se alegrar com o que a gente fazia, que a gente ama fazer, né, que é tocar, e dar um up, né, como se chama hoje, no evento, trazendo uma banda. Tinha DJ, muitas vezes estava lá o Chacal, estava lá outras discotecas, e tinha o momento da banda Folhões do Forró. Mas tudo isso porque a gente se reunia, os músicos, e nós tínhamos os músicos amigos, e aí a gente dizia, olha, tal festa está precisando de um apoio nosso, vamos apoiar, vamos fazer um preço mais acessível, vamos juntar todo mundo num carro só, vamos diminuir o nosso custo aí, vamos lá, né, viabilizar a nossa tocada lá. E isso deixou amizades, deixou um legado. Eu passo sempre por essas localidades e me recordo dos bailes, até das pessoas que estavam, dos fatos que ocorreram, né? Sim, são memórias muito, muito fortes em mim, e mando a eles um abraço e digo que na próxima leva de festas Com certeza, estarei lá com a minha família. E com certeza, se preciso for, iremos apoiar com o nosso mandato, como pessoa, como cidadão. Fala um pouquinho sobre o evento no Clube Sócrates. Foi importante, foi valorizada São José do Norte e todo agricultor quando recebeu um evento. Perdão. Um evento do Ministério da Agricultura e Pesca. Um evento da Embrapa. Um evento bastante técnico, também de debates. Um evento que também foi político, não tem como não ser. E neste evento, confesso aos ouvintes, colegas, eu sei da dificuldade do agricultor, do homem do campo, toda a crise financeira que passa, todos passam, né? Mas senti uma falta maior, assim, uma presença, senti falta de uma presença, obrigado, Gisele, uma presença maior do homem do campo, né? Mas estavam ali inúmeros presidentes de associações, né, vários vereadores, vereador Hildo, vereador Nedinho, vereadora Vanessa, vereador Cristino, vereador Luiz Galtério, também na sexta-feira a gente se encontrou, conversamos, vereador Jandi, enfim, não quero cometer nenhuma falha aqui, mas acho que eram todos vereadores que fizeram presentes, deputados, né, enfim, fomos também anfitriões e recebemos aqui autoridades de Mostardas e Tavares, né? Enfim, foi um belíssimo do evento. E eu não vi no momento, mas foi me dito depois e foi falado hoje aqui em explicações pessoais. Eu quero parabenizar o colega vereador Hildo Omar, que levantou a voz em favor do povo, falando sobre a especificidade da afamada Caixa 2, né? Ato corajoso, ato de defesa ao agricultor, ao homem do campo, né, que vem aí sofrendo com este tema. E eu não estou aqui fazendo juízo de valor de nenhum comprador, de nenhum mediador da cadeia produtiva, mas parabenizo o colega, né, e me sinto contemplado com as palavras dele lá, porque sou neto, né, de agricultor, minha mãe foi agricultora também, né? Não tinha como ser diferente. E a gente sabe que quando mudou isso aí, mudou muito a vida do agricultor. Óbvio que nos últimos 3 anos, né, tem uma boa parte do agricultor que tem tido êxito nas suas plantações e na comercialização, sim, mas merecia muito mais. Merecia muito mais, o vereador Jarandir também abordou o tema aqui, merece muito mais, porque lá, se o agricultor, se a gente pegar o agricultor e convidá-lo para ir a Porto Alegre, para ir na Serra, para ir a Santa Catarina, ele vai encontrar talvez a cebola dele, se tivesse uma marca lá na gôndola, toda misturada, cebola pequena, cebola média, cebola grande, toda pelo mesmo valor. E aí me expliquem, senhores, atravessadores, compradores, mediadores, seja o nome que for. Me expliquem isso. O dia que me explicarem isso, me convencerem o porquê que lá no mercado está tudo no mesmo preço, ou o dono do Nacional, por bom, toda essa rede de comércio, né, bem sucedido, estão errados, ou somos nós, né, vereador Hilton? Mas, creio que empresário bem-sucedido não está errado, não. Não vai comprar uma mercadoria e botar na gôndola para vender com solidariedade no valor. Ele bota o preço de mercado, ele tem visão de lucro. Mas, enfim, quero parabenizar bastante o envolvimento do Executivo Municipal neste evento, que ele não era um evento do município, do Executivo, ele era um evento da Embrapa, mas o suporte que o município deu, né, o pessoal do Clube Sócrates também, não sei como se deu a relação Embrapa e Clube, mas não interessa, estavam sempre ali colaborando, né? Então foi um evento muito grande, um start para que a gente retome a nossa Feira Nacional da Cebola, a FENACE, que eu sei, tenho conhecimento do projeto que está em andamento. É bem, bem grande, bem complexo, a ser cadastrado na Lei de Incentivo à Cultura, para que o nosso município venha, talvez no final de 2022, início de 2023, ou ainda em novembro, se não me engano, ter uma festa semelhante a Espocasse, Ove Arte, que contemple nosso setor primário, a cultura, né, e traga atrativos, traga pessoas, né, através desses atrativos para a nossa cidade, desenvolvimento da cadeia do turismo, que é muito importante. Quero agradecer aí o convite que foi enviado semana passada, aí o aviso, né, para a reunião que teve sábado passado pela manhã na Secretaria de Turismo, para tratar do Campeonato Amador, que já tem uma data prévia já para início, que é 14 de agosto, se não me engano, 14 de agosto, com 9 clubes. A gente sabe que não é o número ideal, nem que o governo quer, nem que a sociedade quer, mas a gente compreende a dificuldade financeira de muitos, né? Muitos dirigentes, bravos, guerreiros, que já não estão mais aqui, né? E, porventura, não tenham tido sequência no seu trabalho, mas estivemos lá, gostei da explanação dos dirigentes, dos clubes, da motivação que estão, e com a palavra de ordem que eu senti ali no momento, que é retomar. 9 clubes não é o ideal, não é, mas a gente vem de uma pandemia, o campeonato já não vinha tão bem, vinha tentando ressurgir, né? A gente vem de uma pandemia, as coisas estagnadas, então, se retomar com 9 clubes, e vai ser duas chaves, né? Tem um planejamento aí para que os clubes não paguem o deslocamento, os ônibus, né? Os clubes vão realizar eventos, a princípio um evento nas Capivaras, lá no Capivarense, lá com a Sandra, um baile, onde todos os clubes ficarão com o lucro total, né? Os clubes organizarão isso aí e terão um subsídio para pagar, a princípio, o deslocamento, que é um custo bem elevado, né? Para quem já trabalhou no futebol aqui, ou pelo menos se envolveu de alguma forma, sabe que o ônibus, né, quando o time joga fora, é só despesa. Então, foi bem elaborada a logística ali, os clubes estão bem animados e a gente fica feliz. Porque a palavra de ordem agora é termos saúde, se tocarmos o barco e termos a retomada, não apenas do futebol, mas de outros eventos também.
Permite uma parte rapidamente?
Sim, inclusive, nesse momento, tomo uma aguinha.
Na verdade, eu hoje, ainda pela manhã, falei com o Rudi, acho que não é a melhor maneira o transporte, até porque isso não dá certo. Eu posso falar por mim, que quando eu era diretor de divisa, eu botava um ônibus à disposição dos jogadores e, quando chegava na hora lá, não ia nem o jogador no ônibus e me aparecia 7, 8, às vezes 12 carros para dar gasolina, né? Então, isso não funciona. O que eu acho que seria mais vantajoso para os clubes é, pelo menos, buscar uma maneira de anistiar, e eu vou entrar com esse trabalho aqui na casa, anistiar os 2 anos de alvará no período de pandemia. Eu acho que isso ajudaria, talvez com esse recurso, então, auxiliar os clubes a pagar, talvez, esses alvará. O Divisa mesmo está com 3 mil de alvará atrasado. Imagina, 2 anos parado, a renda para no campeonato todo, ele não vai atingir esses 3 mil. 3 mil já só de alvará está. Então, eu acho que isso não vai ajudar, a não se fosse dar recurso para o clube pagar o transporte da gasolina, porque os jogadores não adianta, estão ganhando, mas não vão de ônibus, vão de carro, e ainda tu tem que dar o combustível. Isso eu sei porque eu já fui diretor E olha, eu me desgostei por causa disso. Teve um jogo lá no Guarani, que o time, nós tínhamos 16 jogadores, com o time na beira do alambrado, o treinador dando uma palestra. Quando nós entramos para dentro do campo, o time do Guarani se retirou. Nós perdemos 3 pontos com 16 Nossa, jogadores, o Guarani tinha 8 e tinha 13 carros para eu dar gasolina. Imagina só. Então, não é o melhor. Eu disse para o Rudi isso, que eu vou conversar com a prefeita, eu vou trazer para essa casa a sugestão de que nós possamos, então, ver a questão dos alvarás, dos clubes atrasados, pelo menos nesses 2 anos de pandemia. Né? Os demais aí fica difícil, talvez o município abrir mão, mas nesses 2 anos pode ser justificado. Obrigado pela parte, desculpa aí.
Sem problema, colega. Não, eu discordo, eu concordo com o senhor de que muitas vezes os jogadores querem ir num modo mais confortável, né, no seu momento, né, e possa não dar certo. Eu sei disso, já vi muitos ônibus vazios e os carros cheios, mas se os clubes também podem pegar isso como lição já, né, prévia, já que a arrecadação vai ser gerida pelos clubes, eles, né, aderirem à maneira que quiserem, né, daqui a pouco fecharem um pacote com os táxis, ou motoristas de aplicativo, sei lá, algum modelo que pelo menos não saia do bolso deles, né, assim, sendo melhor a condição financeira dos clubes, ou pelo menos não onera tanto. Então, era isso pela essa noite. Desculpem nossos ouvintes, os colegas, pelas tosses aqui, mas foi a balinha que a gente andava chupando aí, fiquei com a doçurinha aqui na garganta, não é nada mais sério. Forte abraço a todos e até a noite de amanhã, se Deus quiser.
Uma palavra para São Bessoás, vereador Luiz Galtério.
Obrigado, senhor presidente. Agradeço também o tempo de bancada do PDT que está sobrando aí, que a gente pode compartilhar um pouquinho. Não, brincadeiras à parte. Boa noite, comunidade. Boa noite a todos e a todas que nos ouvem. Eu vou pegar o gancho no assunto, né? O gancho no assunto esporte. Em relação, e eu quero aqui cumprimentar a comunidade das Capivaras, na pessoa da Sandra, pela grande mobilização que fizeram para conseguir regularizar o clube, Esporte Clube Capivarense, regularizar a sede, pagar taxas, atrasados, fazer PPCI e tudo mais. E hoje poder estar ajudando muitas outras comunidades e localidades, né? Inclusive famílias, né, em situação de necessidade de arrecadação, né, que estão cedendo para eventos beneficentes para arrecadação de dinheiro. Mas essa não é uma realidade das outras localidades diante das taxas tributárias, né, alvará, taxas demais que tem, por conta de ser uma instituição com CNPJ. Mas todos nós temos que concordar que não é uma instituição que consegue implantar fins lucrativos, né? Se tivesse condições, todos os clubes do interior estariam com fundo em caixa, né, investindo em melhoramento do seu alambrado, da cerca, refletores, né, com campos de society e tal, e alugando o campo e fazendo renda. Não é uma realidade. A realidade é dura e muito difícil para os clubes do interior. E é por isso, colegas, né, colega Hildo, que menciona aqui o pedido, vai muito ao encontro, né, do que nós tramitamos aqui na casa algumas semanas, aguardamos resposta do governo favorável, não aguardo outra resposta que não é favorável, em expectativa em nome de todos os clubes e organizações sociais do interior, em relação ao pedido do nosso mandato de isenção, né, das taxas, muito semelhante às taxas que os micro e pequenos empreendedores tiveram isentadas, que os clubes do interior, associações comunitárias, também possam ter essa flexibilidade para que a nossa cultura, né, os nossos eventos esportivos, para que nossas associações de moradores, agricultores, pescadores, de cada localidade, aí das quase 20 associações que temos em todo o território, né, e para que a gente consiga fomentar o esporte novamente, não apenas pensando em ter um orçamento para doar recurso, né, para o município, que é importante, né, que os clubes tenham bola, tenham o árbitro pago, tenham o juiz, que o município possa arcar com as despesas do campeonato, mas que os clubes possam usar desse momento, desses eventos esportivos aos domingos, ou aos sábados, ou aos feriados, para poder arrecadar dinheiro. E isso não, não, os clubes não estão conseguindo, né? A gente vê pelo Varzense mesmo, né, que o Guinho fez um parcelamento aí com o município, né, e está com extrema dificuldade de conseguir pagar. E está lá a sede do Varzense precisando de manutenção, né, de infraestrutura, de melhoria, e um patinar enorme, né? E daqui a minha, o meu manifesto, para que a gente não fique chovendo no molhado e nem tentando refletir o sol com quadro escuro, né? O que eu quero dizer? Tardou já. Cadê o nosso pedido para o governo, né, para isenção das taxas para essas organizações? Né, coisas que a gente tem cobrado. E aí se arrastam, né? E nós ficamos aqui anos e anos. A nossa prefeita está completando o seu sexto ano de mandato. Em 6 anos dá para resolver muita coisa do município. Né? E a sociedade tem que ficar atenta a isso. Né? Que não é, o problema não está num lapso de governos passados e tal, não. Estamos na metade da segunda gestão, onde os problemas têm que serem resolvidos de qualquer maneira. Né? Não há mais argumento para dizer que por A mais B e A e os astros e mais, e por isso, por aquilo. Não, tem que resolver, tem que ajudar, tem que fomentar. Eu não podia deixar de falar disso. Né? E a respeito da nossa agricultura, acho muito, muito válido o levante, né, a respeito o levante crítico a respeito do Caixa 2, da comercialização, mas é isso. Nós estamos também no mesmo aspecto. São 6 anos de uma gestão que tem no seu rol de conteúdo de pastas, de gestão e tal, a Secretaria de Agricultura. E o que temos de conteúdo gerado até aqui em relação à comercialização da cebola? As lutas para que se mude, né? Porque eu me baseio muito no que o colega Hildo ouviu lá, né? E representou também, né? Dizendo que é um problema local. Sendo um problema local, é um problema de necessidade de resolução local, onde o Poder Executivo, com sua Procuradoria Jurídica, suas instâncias de fiscalização, pode e deve controlar. Irandi, o abuso no Caixa 2, né, na cobrança, na situação até do Caixa 4, que se paga menos, a cebola é maior, é problema. Cebola grande é problema agora. Né? Ao longo do tempo se criou esse monte de história aqui em São José do Norte. E aí a gente quer resolver. Eu cobrei que o Inmetro viesse fiscalizar as máquinas durante todos os anos do mandato anterior e desse mandato aqui. Sem sucesso. Né, sem que a Secretaria de Agricultura tivesse feito esse movimento junto ao Inmetro, que tivesse capacitado, por exemplo, a Guarda Municipal para isso. Né? Muda a atribuição da Guarda Municipal, já que estamos com o Estatuto aqui, e vão fiscalizar isso aí também. Né? Fiscalizar balança, fiscalizar classificação, e assim por diante. É o que nossos produtores esperam. Né? E aí, bom, eu, enquanto vereador, estou fazendo minha parte, mas não está sendo suficiente para resolver. Porque o problema está, né, na vontade política de quem governa em resolver. É isso aí, colega. De controlar, de fiscalizar, de estar em cima, né, de delegar funções para tanto. Sobre a situação dos professores, tenho que pautar aqui. Não, sobre ainda a produção, né, hoje teve reunião do Conselho de Produção, quero me desculpar que não pude me fazer presente. Né, tive outros compromissos. Né, sempre sou muito assíduo nas reuniões do Conselho de Produção. Estive na reunião passada e foi através dessa reunião passada que eu trouxe ao plenário da Câmara uma possível alternativa, né, para tirarmos o atraso, né, das horas-máquina da patrulha agrícola. Né. Até conversei com um colega Hildo aqui, questionando, que estava presente. Né, pô, Hildo, qual era o debate? Eu estava receoso de que estivessem distorcendo o meu pedido, né, para que contratassem um segundo operador por máquina, né? Porque eu não disse aqui que os operadores não trabalham, mas assim eu disse que está chegando pouca hora a máquina lá na ponta para os produtores. Essa é a realidade que nós temos através dos manifestos feitos pelos líderes comunitários que vivenciam aqui o Conselho de Produção e organizam a patrulha agrícola em suas comunidades. Né? Então, que fique claro nossa vontade, nosso desejo, nosso trabalho né, para que a patrulha agrícola tenha o maior efetivo de horas máquina trabalhada e que não tenhamos mais respostas desenchavidas como a que tivemos quando fizemos esse pedido, né, ao governo, que não sabe lidar com crítica, que ao invés de resolver problemas, ataca quem indica alternativas, como no meu caso. Né? Então, falando de produção um pouco, é isso, amanhã vamos falar um pouco mais. É, sobre vagas no Estaleiro EBR, tenho cobrado, reivindiquei nas redes sociais para criar opinião pública, né, opinião pública em favor, né, dos trabalhadores nortenses, já que a empresa, quando queria se instalar, dizia que ia aproveitar 100% da mão de obra local. Estamos esperando esse compromisso nos dias atuais. Né? E é isso que a gente espera de uma empresa que está aquecendo o mercado, pegando contratos novos, contratando pessoal e contratando gente de fora do nosso município. Nada contra ninguém, mas a empresa está aqui e nós temos mão de obra qualificada desempregada. Isso é inadmissível, porque o discurso e a prática dessa empresa parece que não está batendo muito bem. Então, nós queremos que as coisas se equilibrem, né? Que o discurso anterior e a prática atual venham a se encontrar. E indo adiante, gente, nesses últimos 5 minutos e pouco que temos, professores, né? Tramita projeto para contratação emergencial de professores em nosso município, ao mesmo tempo em que o governo, né, por decisão administrativa, por decisão política, não forçado por nenhum órgão, né, decide demitir, né, muitas e muitos, eu acho que tem alguns professores, mas muitas professoras do quadro já aposentadas, mas que ainda atuam no quadro do município. E uma decisão atemporal, né, bastante infeliz, né, do ponto de vista administrativo, porque desorganizará as escolas, desorganizará as turmas, desorganizará as direções das escolas, de algumas escolas. Né. A própria banda municipal, né, o Marcos aqui presente, né, temos 4 da banda municipal que poderão ser exonerados, né, compulsoriamente. Né? E a nossa banda, que traz cultura, traz sinergia, porque os músicos têm um entrosamento. E onde ficará esse entrosamento até a banda conseguir apresentar, né, o lindo entrosamento que apresenta? Dito pelo meu sogro Zuca, que quando viu a banda na festa da Várzea, disse: olha, eu nunca tinha visto a banda tão redondinha assim, a banda está maravilhosa, né, os músicos estão muito de parabéns. Né? A escola não é diferente, existe relação, a banda tem entrosamento, tem relação. Tem cultura ali, e na escola não é diferente. As pessoas, os trabalhadores, não são pedra de rua, né? Quando se faz a obra lá que está colocando pedra de rua. Aliás, o interesse do governo em enxugar a máquina pública, será que não é para trocar pessoas por pedra de rua? Né? Não que seja ruim pedra de rua, todos nós gostamos de calçamento, né? Mas é isso, a escola, e eu citei o exemplo do meu filho aqui, há 15 dias atrás, né, uma professora precisou se afastar, meu filho ficou quase 2 semanas sem aula. Por conta do afastamento, porque não tem professor substituto. Professor, então, essas situações causam problemas diversos. Né, mas houve uma convocação no dia de hoje para que esses profissionais da educação fossem participar, isso reportado a mim ao final da tarde, né? Por algumas professoras, aí o sindicato também me procurou. Eu sugeri, bom, tem que conversar com todo mundo, né, conversar com vereadores, conversar com o governo, tentar resolver no diálogo as coisas, né, e porque se a pessoa se aposenta, tem que sair do cargo, né, só que as pessoas que já se contravam permanecem segundo a legislação. Então, na minha leitura atual, né, e com base na... Né, em alguns estudos que eu fiz, a própria emenda constitucional 103, que parece que é o que o governo justifica se balizar, profissionais aposentados antes de, acho que é novembro de 2019, se não me engano, né, agora me falho aqui, até anotei, quando da conversa que antecedeu a novembro de 2019, estão fora disso que está relacionado a uma emenda constitucional do governo do atual presidente Bolsonaro, de 2019. Né? Mas o olhar da prefeita, da SMEC, da Secretaria da Administração, nem está relacionado a essa emenda constitucional, mas sim está relacionado a um parecer monocrático, né, do ministro do Supremo Tribunal Federal, que traz condições a serem, né, pacificadas, em relação a aposentados que continuam nos cargos. Como fica a gestão do JDC, né, com o amor e dedicação da diretora Celi, por exemplo, que me emocionou com a sua fala aqui hoje, antes da sessão, né, falando do amor que tem à escola, aos alunos e ao trabalho que tem. É, ao longo de 40 anos, 30 anos, de alguns professores com 40, mas ela, eu acho que com 30 anos, de serviços prestados ao município. Então, gostei e parabenizo o colega vereador Penteado pela ideia, pela alternativa apresentada, né, de construirmos um documento aqui que possa ser assinado, se não por todos, mas pela maioria, que consensua, que acha válido, que entende positivo, justo com esses profissionais, com essas profissionais, para que o Poder Executivo, né, na figura da nossa prefeita, repense essa iniciativa, né, de supetão, assim, para muitos profissionais, chamar e dizer, não, agora por escala tu vai ser chamado e a partir de agosto tu está fora, a partir de setembro é tu que está fora, a partir de tal. Né? E isso é muito duro. Né? Pessoas dedicaram seu tempo de vida durante muito tempo para, num desligamento, serem tratados dessa forma. Né? E que haja transição e que haja, né, diálogo para que as coisas não se deem dessa forma. E quem é que está pensando nos alunos? Né? Como vão substituir no meio do ano letivo as turmas e a relação que essas professoras têm com as turmas, como a professora Eliane, né, que é uma alfabetizadora, né, que dá aula nos anos iniciais, que ama o que faz e que cria relação e vínculo com cada aluno e compreende cada dificuldade de cada aluno de sua turma. Como que isso vai se reconstruir no meio de um ano letivo, por exemplo? É, são situações muito difíceis da gente estar questionando aqui, mas eu espero mesmo que a prefeita, a Secretaria de Administração voltem atrás e não queiram sacrificar esses profissionais para fazer enxugamento da máquina pública, né, para assim tomar outras decisões administrativas e orçamentárias, senhor presidente, mas que possamos, né, valorizar os seres humanos e os profissionais que atuam no nosso município, né, que são aqueles que trabalham, né, com salvo a um olhar de que a crítica pode ser dada, ah, tem profissional que não trabalha, né? Eu não enxergo isso. Dentro da sala de aula, né, eu acho que cada professor, cada professora é um super-herói, porque lida com a educação e com o futuro de todos os alunos.
Explicações pessoais, com a palavra, vereador Nedilane Amorim Loureiro.
Boa noite, senhores vereadores, vereadora Vanessa, assistência aos ouvintes da Rádio Cultura Rio-Grandina, cidade interior. Hoje eu vou começar começando hoje pelos abraços das pessoas que estão nos ouvindo e nos assistindo pela live. Uma boa noite a todos. Cleusa Assunção, Claudete Lopes, Jefferson Silveira, Vilma Pereira, Claudete Farias, Valdecia Murim, Débora Viana, Adilson Amaral, Dulcelena Silveira de Oliveira, Josiane Vaz, Mário Ribeiro na Costa do Oceano, um abraço para ti, Mário, e Anilmo Pedoni. E várias outras pessoas que estão nos ouvindo e nos assistindo. Vamos começar hoje pelo assunto professoras. Professoras que hoje estiveram aqui em reunião conosco, apavorada, assustada por perder os seus cargos, mas também é difícil, vamos ser sinceros. E jamais a prefeita municipal vai querer botar alguém para a rua. Eu tenho certeza que a prefeita, como professora, como humana, como pessoa que está na frente do nosso município, jamais vai querer fazer uma injustiça desta. Tem as leis. As leis obrigam, às vezes, ao que administra o nosso município, que faça cumprir as leis. Mas tenha certeza absoluta, com uma boa conversa aqui dos 9 vereadores, fazendo um documento que foi ideia do vereador Linco aqui nesta casa, nós podemos dialogar com a prefeita e podemos botar a decisão mais para frente, mas não uma decisão definitiva. Vamos ser corretos, ter o pé no chão, porque teve aqui, olhando, teve dois municípios que já fizeram o que a lei mandou, entraram na justiça e o Tribunal de Justiça do Estado não concedeu para essas pessoas que entraram na justiça. Mostra que estão cumprindo a lei. Só que não podemos querer crucificar a prefeita municipal, porque jamais alguém vai querer tirar o pão de alguém, ainda mais ela que é professora, e que está administrando esse município com muita responsabilidade, com muita coragem e fazendo muita coisa. Tem coisas erradas, não vamos deixar de ver, mas tem muita coisa boa.
Permite uma parte, vereador?
Pois não, vereador.
Obrigado, vereador Nedim. Só para contribuir, eu achei meio incorreto a fala do vereador Luiz, até me desculpa falar com todo respeito, na questão de enxugar a máquina pública para transformar isso em pedra. O professor que for exonerado vai ser chamado alguém do concurso. O senhor sabe muito bem disso, o senhor é servidor público, vereador Luiz. Não me leve a mal. Sabe, sim.
Do concurso público. Se tirar alguém, vai ser chamado alguém do concurso público e jamais vão deixar. Tem um planejamento. A Secretaria da Educação deve ter algum planejamento, porque o município, o secretário deve ter dialogado com a prefeita e eles têm um cronograma se acontecer isso. Quer uma parte, vereador?
Não, a gente não foi nem cientificado. Como é que eu posso saber, né? Claro que a demanda da escola vai precisar de professores, tanto que tem contratação emergencial aqui, né? Então, se já deveria estar se trabalhando no concurso antes das demissões.
Mas também, né, tem gente com concurso para chamar.
É, mas contrato emergencial é todos os dias aqui na casa. Então, o vereador Luiz não sabe, não, em relação... A gente só vê contrato emergencial na casa.
Secretaria de Agricultura. Quero dar os parabéns ao Josué, à sua equipe de trabalho na Secretaria de Agricultura, onde está fazendo um belíssimo trabalho. Junto com a Emater, nos proporcionaram uma grande recepção e uma festa ao nosso agricultor e muita orientação ao nosso agricultor. Como falou o vereador Irandi, o nosso agricultor tem que participar mais. Nós tínhamos que ter com a agricultura ali em peso no Clube Sócrates, ali que foi uma grande sabedoria para aqueles que plantam cebola, para ver a maneira de plantar, para produzir mais. Então, tenho só que agradecer a Emater, a Embrapa, a Secretaria da Agricultura, pelo belíssimo evento que teve na cidade de São José do Norte. E é assim que tem que acontecer as coisas. É assim que nós temos que trazer muito mais orientação, muito mais da divulgação ao nosso agricultor para melhorar a nossa produção, para melhorar a quantidade por hectares para nós aumentar a nossa produção, em vez de tirar 30, 40, tirar 50, 60 mil quilos de cebola, que isso é de muita importância para nós. Mas temos também outra questão. Nós temos que ter coragem nós, vereadores, junto com a Secretaria de Agricultura, que falou aqui o vereador Irandi, nós temos que dar um basta no nosso atravessador, no nosso comprador de cebola. Porque o que faz o nosso comprador de cebola, que faz com o agricultor, ele vai sentir se o agricultor parar de plantar. Porque ele não vai ter de quem comprar, ele não vai ter de quem ganhar e não vai ter de quem mandar. O vereador Irandi, não sei quem é que falou, que foi no mercado e viu a cebola grande e pequena. A cebola, quando vem lá do Nordeste ou de São Paulo, ela vem tudo misturada. E nós paguemos o mesmo preço aqui. O nosso comerciante paga o preço pelaquela miudinha, pela graúda. E não tem cabimento o agricultor passar trabalho como passa em plantar, em colher e dar metade para o comprador. Me desculpa, eu não tenho medo de comprador, não dependo deles para nada, mas o que eles estão fazendo com o nosso agricultor, eles vão sentir logo ali adiante. E eu não concordo. Faz isso aí porque o nosso agricultor está mal. Se fosse um agricultor que tivesse condições de manter a sua cebola no galpão, guardando, e quando antigamente o Irandir se lembra, os caras tinham que ir no galpão para comprar cebola. Hoje nós estamos oferecendo a cebola e eles fazem o que querem. Então, esperemos que a Secretaria da Agricultura se movimente mais, que cobre mais, que nós, vereadores, vamos atrás para ver se fiscaliza o caixa 1, caixa 2, caixa 3, que eu entendo pouco de cebola, eu deixo mais para o vereador Ildomar e mais para o vereador Irandir, que conhece a agricultura. Mas temos sim que ter coragem e enfrentar. Não ficar naquela, se vocês exigirem muito isso, eu vou parar de comprar. Se ele parar de comprar, vai aparecer outro para comprar. E nós não podemos deixar essa gente fazer pressão, porque tão rica essa gente. Hoje estão até investindo fora de São José do Norte, que não traz benefício nenhum para nós aqui. Secretaria da Saúde, quero parabenizar o secretário Lucas, as pessoas, a comunidade tem que me entender que não venho aqui só para fazer crítica. Eu venho aqui quando as coisas estão erradas, eu faço a crítica. Eu quero que melhore, eu quero que as coisas andem, eu quero que a nossa comunidade tenha acesso de qualidade à saúde. Mas tem que parabenizar o vereador Lucas, o secretário Lucas, porque está fazendo já o contrato com essa clínica Off Pampa, para nós resolver os problemas das cataratas. Que coisa boa, que maravilha. Vamos passar a referência para Rio Grande. Não vai precisar mais ir a Pinheiro Machados. E nós poderemos tirar esta fila que está para fazer cirurgia de catarata. Então, quero parabenizar o secretário Lucas, sua equipe, por estar se movimentando e ter um grande secretário que é de planejamento, secretário Danúbio, que nos ajudou nessa questão, que mostrou como é que nós temos que se fazer, e chamou nós para uma reunião que estava eu e o vereador Lincoln, e as coisas começaram a andar. É isso que nós queremos. Não vai ser para mim, nem para o vereador Lincoln, nem para o vereador Luiz, nem para o vereador Hildo, nem para o vereador Cristino, Vanessa, nem o Ronei, e nem o Irandir, nem o Penteado. Será para a nossa comunidade, aonde estará benefício para aquela gente que precisa. Coisa boa, eu estou 2 semanas sem receber nenhuma reclamação da Secretaria de Saúde. E olha que eu recebi um cado. E graças a Deus, porque a coisa está começando a andar, vereador Lincoln. E é isso que nós queremos, que a coisa ande. Quem vai melhorar é a nossa comunidade. Quero dizer lá, Ronei e Vanessa, para a comunidade da 5ª Secção da Barra, a povoação da Barra, que está chegando aquilo que nós pedimos. Graças a Deus, o parquinho já melhoraram, agora vão começar a dar infraestrutura nas ruas da 5ª, tirando aqueles canos que estavam, como é que se diz, à vista, e vão consertar e dar uma infraestrutura para aquelas duas localidades. Isto é bom, quem vai ganhar é aquela comunidade. Quem vai ganhar é o governo, que vai fazer e mostra que está sendo um governo sério, que quando nós apertemos, quando nós cobremos, eles estão nos ouvindo e fazendo as coisas. É isso que nós queremos. Quero também agradecer à secretária Sabrina Matos de Azevedo, por ter nos recebido muito bem hoje na Secretaria do Meio Ambiente. O Cristina está dizendo que é Saraiva, eu troquei o nome dela, que nos recebeu muito bem, e lá nós fomos resolver um problema de um amigo nosso, e fomos bem recebidos pela Ju, pela equipe da Sabrina, que nos orientou e disse como é que tinha que fazer. É assim que nós queremos que as coisas aconteçam, e assim que vai acontecer. Festa no Turpim. Queria me fazer presente lá na Festa do Turpim, não fui porque estou com medo do Covid, não vou dizer que não. Sou um cara que já estou velhinho, não sou mais um guri novo, e eu tenho medo. A minha família tem medo, e eu tenho que me cuidar, porque eu tenho que ajudar muitas e muitas gente, porque só assim, eu tendo saúde, eu vou poder caminhar pelas outras pessoas e fazer um bom trabalho como vereador. Quero aqui dizer, não é uma crítica, mas é uma coisa que já deveria ter acontecido. Aqui falou o vereador Luiz e cobrou. Continua a entrada dos colégios municipal e estadual sem nenhuma orientação da guarda municipal. Gente, aqui já foi pedido que eles façam um atendimento especial na entrada e na saída das escolas municipais, aqui no Marques de Souza, ali no Soares, no São José, no Caique e lá no Coleginho da Croa. Gente, está começando, as crianças estão saindo, eu estou dizendo porque eu vi, os carros estão passando e o perigo está ali. Não custa nada o chefe da guarda determinar um guarda no Soares, outro guarda no São José e outro no Marques de Souza. E lá também, no Caique. Porque, gente, é só a hora de saída e entrada. Vamos fazer isso aí. Vamos dar prioridade às crianças. E a guarda, não estou criticando a guarda, eu só acho que nós temos que fazer. A guarda está com um projeto aqui na Câmara que vai ser votado e nós iremos votar esse projeto. Aqui, quando chegar nessa casa, que já está na casa, e vier e tiver os trâmites todos legais, o presidente irá botar em apreciação dos vereadores e nós iremos votar. Ninguém está aqui para querer criticar a guarda. Eu sei, eu não sou benquisto por alguns, não posso generalizar. Tenho grandes amigos dentro da guarda municipal, mas tem também uns que não gostam muito de mim. E por isso que eu estou andando, hoje eu ando de a pé, porque estou renovando a minha carteira. E tu sabe, se eles me pegar, a caneta pega, Marquinhos. Então, eu estou andando de a pé até chegar a minha carteira. Quando chegar a minha carteira, eu voltarei a dirigir. Então, nessa noite de hoje, quero agradecer aos amigos, colegas vereadores, a vereadora Vanessa, assistência e aos ouvintes da Rádio Rio Grandina. Um abraço para o meu amigo Fabiano, um abraço para o Paulinho da Bobiquete, se eu não mandar, ele amanhã me cobra, e todos aqueles, meu amigo, que Deus nos proteja e nos cuide. E minha comunidade, vamos se cuidar. O Covid está aí, está aumentando, e isso é preocupante. Uma boa noite a todos. Muito obrigado, presidente.
Explicações pessoais, com a palavra, Ronen Santos.
Muito obrigado, senhor presidente. Boa noite, vereadora Vanessa, colegas vereadores, a assistência que nos honra com a sua presença até agora, o pessoal que nos acompanha pelas ondas da cultura rio-grandina ou pelas lives aí, as mídias disponíveis. Vamos começar, né, primeiramente, com a questão dos professores, né? Não só dos professores, né, dos estatutários, na realidade. Né, que estão com várias áreas que têm estatutários na prefeitura municipal, e dizer que a gente vai sim fazer um embate, né, para tentar protelar essa notícia que chegou agora de última hora, né, mas que a gente tem que ser também coerente e dizer que revogar dificilmente a gente vai conseguir. Né. Poderia vir aqui dizer que vai dar, que... Não, vou dizer que vou fazer o meu melhor e eu acho que temos todas as chances de protelar ela, pelo menos até o final do ano. Mas revogar, a gente tem que ser coerente e dizer para o pessoal dos estatutários para já ir se preparando, né, se programando, porque essa lei já está, já existe e a gente vai ter que lutar, né? Mas pode contar com esse vereador, com esse mandato, que a gente vai pelear junto aí. E com certeza que a prefeita Fá vai escutar as nossas ponderações, né? E vamos conseguir, sim, no mínimo, protelar essa situação, que é uma situação difícil mesmo de se aceitar e de uma notícia horrível de se receber, né? E fica aqui minha solidariedade a todos os estatutários de todas as áreas da Prefeitura Municipal. Também quero parabenizar, né, o MAPA, a Emater, a Agricultura de Pesca e a Secretaria de Agricultura e Pesca, né, e aos envolvidos no evento, né, que aconteceu no Clube Sócrates, e dizer que a gente tem que abrir os olhos mais para a questão da cadeia produtiva, da produção primária, principalmente dos cebolicultores, né? Porque eu já sabia já que nos outros locais aí não tinha essa diferença de chupetão. E aí agora o vereador Hildo confirmou, né? Só que isso passa muito pela cultura do povo de São José do Norte de aceitar pacificamente o que era imposto pelos grandes empresários, pelos compradores, tanto de cebola quanto de pescado. Isso acontece também no pescado. A manipulação de preços, a manipulação das máquinas, a falta de fiscalização aonde tem que ser feita, que é na produção primária. E não acontece porque existem pessoas que têm poder para que passe em branco. Como já foi dito aqui, que deveria ter um posto fiscal lá na divisa, pelo vereador Nedinho, já foi dito. Já tinha anteriormente e não tem mais. Porque tem interesse de passar mercadoria produzida pelos nossos trabalhadores sem nota para os estados. Isso aí são impostos que deixam de ser gerados aqui, e é benfeitoria para a saúde, benfeitoria para as escolas, benfeitoria para as ruas, que deixa de ser investido. As pessoas não dão bola, que é uma casinha lá, que é uma ronda nos armazéns, que nem foi citado aqui agora, mas que tem que ser feito. Se nós ficar calado, vai continuar passando a boiada. E eles enriquecendo, o atravessador e o comprador ganha mais do que o pescador e o agricultor, sem sujar os pés e molhar os pés. O sistema é feito para eles enriquecer e vocês se ralar trabalhando e não ganhar. Nós temos que mudar essa realidade, mas sozinho nós vamos gritar. Eu vou gritar aqui os 4 anos. Se me derem mais, vou continuar. Mas nós precisamos que em eventos desse tipo que teve ali, que vá mais agricultores, que vão os agricultores lá representar. É bom tu aprender as novas tipos de plantação, de colheita. É muito importante tu otimizar a plantação. Mas eu acho que tão importante quanto é nós deixar de dar o dinheiro de graça para os caras que não produzem. O produtor está sempre se lascando e o atravessador está ganhando mais que o produtor. É inadmissível que nós vamos continuar aceitando isso aí, sem reagir. Sem reagir. Eu espero, né, que isso tenha, que esses tipos de eventos surta efeito. Surta efeito na mentalidade das pessoas. Porque não dá mais para continuar tu pagar meio por meio do chupetão. Que isso, cara? Tu vai no inverno comprar, é o mesmo preço essa cebola. É o mesmo preço, não tem diferença. Eles saem mais barato para eles classificar e embalar a cebola aqui e depois revender ela junta de lá para cá do que comprar inteira. Com todos os gastos que eles têm para separar, para embalar, depois eles vendem tudo junto e ganham mais do que separando. Então a gente tem que começar a gritar, a lutar. Senão vai acabar sempre eles ganhando e o agricultor e o pescador só diminuindo. Então, parabenizar pelo evento, mas deixar aqui uma crítica que falta mais
Atitude. Atitude. Não só, né, dos governantes e do pessoal que se organiza aí, mas do agricultor mesmo, do pequeno, daquele que vai lá, às vezes, bater na porta do banco e leva um não para fazer um investimento. É de vocês que precisa partir. Vocês precisam se indignar para mudar a situação. Porque senão a gente vai continuar remando aí. Mas nós estamos aqui para defender vocês, que depender deste vereador, nós vamos lutar juntos. Também queria falar, né, sobre a subida ali do Ferrari, que eles já fecharam a casinha lá que eu pedi para derrubar. E a gente está esperando aí uma resposta para botar um pavimento ali e uma iluminação. Né? E a gente... É demorado as coisas. Mas estão fazendo uma coisa de cada vez. Eu espero que em seguida eles deixem mais uma mexida ali, porque a gente tem que dar uma resposta para as pessoas. Outra coisa, o eucalipto lá de cima da casa da Ju lá. Um ano e meio de pedido e não aconteceu ainda. Nós vamos ter que continuar pedindo e continuar falando aqui até acontecer. E quando acontecer, nós vamos vir aqui e vamos agradecer. Porque também temos que ser grato a tudo que acontece. Mas a gente espera que tenha mais celeridade as coisas. Também nós estamos tentando agendar uma reunião com a prefeita, né, para ver a situação, né, que está a regularização fundiária, né, que é uma coisa extremamente importante para vocês, cidadãos nortenses. É o que vai dar o poder de vocês lá, quem tem fundo de garantia, usar na sua casa, ter a escritura do imóvel. E eu vejo que a regularização está caminhando a passos lentos. Eu tenho falado aqui toda semana. Estou tentando marcar uma reunião para a gente ir lá, pedir celeridade, se precisar de ajuda, de gente. O meu gabinete está à disposição para documentação. Se tiver que ceder um dos meus assessores, eu até isso faço. Mas eu quero que ande as coisas. Começou numa velocidade e agora que chegou para os bairros mais pobres, diminuiu. É a realidade. É o que eu estou enxergando. E isso daí me fere. Porque eu estou aqui para defender o miúdo. É para isso que estou aqui. Então a gente vai tentar buscar isso aí. Também quero parabenizar mais uma vez ao belo trabalho que foi feito na Várzea e no Estreito, né? E agora a gente está esperando aí, a qualquer momento, que eles comecem no Gravatá lá. E eu estou louco para elogiar vocês. Então espero que vá lá e faça um bom trabalho. Também preciso falar sobre vai começar a etapa de mata-mata do ginásio do Campeonato Municipal de Futsal. Convidar todo mundo para prestigiar. Esse é um evento aí que tem dado entretenimento para a população. Né? E dizer que a gente espera que o próximo campeonato já esteja as arquibancadas lá. E a gente está esperando aí um orçamento do executivo aí para ver como é que fica a situação numa emenda que nós temos em negociação para fazer essa correria aí. Também quero falar sobre, pessoal, a gente já está com os mapas prontos para pedir a expansão da entrega no Bolo Doce, nos bairros da Praia do Mar Grosso, Cocuruto, Pontal, um pedaço do Canastreiro ali, as ruas que aumentaram, na Rua 12 da Cidade Baixa, em alguns outros trechos, onde não tem ainda entrega domiciliária. Que não é que o Correio não assiste vocês. O Correio não faz a entrega domiciliária. As correspondências estão disponíveis no Correio. Mas nós estamos fazendo um trabalho minucioso, detalhado. A gente precisa que você esteja com a numeração na casa. É isso que eu estou repetindo aqui toda a sessão, porque a gente tem um prazo que está correndo e eu espero que, se vocês não ajudar, Eu vou fazer o pedido e eles vão lá e vão dizer, ó, não posso fazer a entrega aqui porque não tem numeração. Então, vocês que me reclamam na rua, me param seguidamente, quando estão lá pegando na posta restante, me perguntam se vai ter. Cara, a gente está fazendo um trabalho bem minucioso, mas vai depender também de vocês para a gente concluir com uma resposta positiva, né, para a entrega de correspondência nesses locais que eu estou falando. Então, procurem botar a numeração nas residências. Também estamos em tratativa para abrir um posto de correios lá no São Caetano. Tá? A gente tem recebido pedidos, a gente já mandou a proposta para os correios lá em Brasília e a gente espera que agora, a partir do mês que vem, venha alguma resposta. Tomara que seja positiva. Então, a gente está lutando, está pedindo, é que as coisas são demoradas, infelizmente são demoradas. Eu achava que era só demorada nos 42 anos que eu fiquei fora da Câmara, que o pessoal aqui não queria andar muito com as coisas, mas agora eu estou vendo que eu estou aqui também, está demorando. Mas nós não vamos parar de lutar. Vamos pedir e vamos, enquanto não acontecer as coisas, nós vamos falar. Vou mandar um abraço hoje só para a Sandra, tá, minha esposa querida, que eu me esqueci do presente dos namorados. Vamos limpar essa barra. E eu estou chegando aí para te dar um abraço no jantar.
Limpa a barra, senão a Sandra não vai te dar nem a janta.
Uma boa noite, fique com Deus. Muito obrigado.
Vereador Ronei, senhor, com a aquiescência do presidente, aqui, me dá esses 20, 30 segundos aqui. A nossa posição aqui, o colegiado hoje, junto aos professores que vieram aqui, não vai mudar. Só que eu recebi uma informação da Procuradora-Geral do Município, doutora Marília, neste momento, de que a decisão não foi monocrática no STF, a decisão de desligamento dos funcionários públicos em todo o Brasil, já aposentados, não foi monocrática, apenas o ministro Luiz Fux foi o relator e a decisão foi unânime. Isso, na verdade... Eu não estou falando para fazer defesa a ninguém. Estou falando, na verdade, com um tom até de tristeza, porque eu acho que é guerra perdida. Mas é bom a gente trazer a luz aqui, porque ficaram aqui crucificando a prefeita Fá, que é a decisão da prefeita, que é ela que quer demitir para transformar funcionário em pedra. Eu não sei, já teve gente em campanha aí que disse que ia transformar areia em pedra. Agora o vereador Luiz já foi embora, mas a gente tem que dizer... Está querendo enxugar a máquina para transformar o recurso do funcionário em pedra. Não consigo enxergar uma prefeita Fá dessa maneira. Simplesmente, tenho que deixar esse relato aí. Obrigado, senhor presidente, pela aquiescência do aparte.
O vereador Ronen já concluiu? Então... Esse coraçãozinho é para a Sandra? Já dei lá. É para estar olhando, vendo no Facebook, ela vai ficar. Então, quero dizer à comunidade que nos está escutando, né, e nos ouvindo, que dá um abraço a todos aqui, aos amigos de todos os rincões, como se diz, todas as querências do nosso município, e sim de outros municípios vizinhos que também estão nos escutando. Então, quero deixar um abraço a todos aqui, a todos presentes aqui, que estão na assistência, né? Nos honra com muitas pessoas na assistência. Né? Então, amanhã voltaremos no horário regimental. Fiquem todos com Deus. Muito obrigado.